Muito bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimento inicialmente os colegas vereadores. Cumprimento aqui os presidentes das associações que estão aqui presentes também. As comunidades, em nome do nosso presidente da Sociedade de Cotovelo, Alfredo Kerbes, cumprimento os demais. Cumprimento também ao Sinir Benacchio, da Vigilância Sanitária. Cumprimento todos os assistentes que aqui estão. Também, em nome do nosso diretor-geral, todos os funcionários da casa. Cumprimento quem nos acompanha através do Estúdio A. E começamos dessa forma a 33ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 30 de setembro de 2019 com a seguinte mensagem do dia. Há três coisas que jamais voltam. A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, também o pessoal que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 32, 2019. Ata da 32ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 23 de setembro de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 31ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou, requerimento do vereador Alexandre, licença para afastamento dos trabalhos legislativos pelo prazo de 30 dias, a contar a partir do dia 8 de outubro a 6 de novembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse particular. Ofício do Executivo número 77 de 2019, encaminhando uma via das leis números 3.260 a 3.264 e número 78 de 2019, encaminhando os seguintes projetos de lei, número 70 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. Número 71 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e das outras providências. Número 72, complementar, que institui o Fundo Municipal do Idoso, FMI, e estabelece outras providências. Número 73 de 2019, que altera o Plano Plurianual período de 2018-2021, LDO 2019 e LOA 2019, e das outras providências. Número 74 de 2019, que inclui a área de terra no perímetro urbano do município de Itapiranga, e das outras providências. Número 75 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a anuir a permuta de imóvel de propriedade da Associação Beneficente Cultural e Esportiva Cotovelo, por imóvel de propriedade da Mita Diocesana, da outras providências. Os projetos números 70 de 2019, 71 de 2019, 74 de 2019 e 75 de 2019, em regime de urgência. Pedido de informações número 11 de 2019, encaminhado pelo vereador Alexandre. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei, números 69 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e das outras providências. Número 61 de 2019, complementar, que institui a política municipal do meio ambiente e o sistema municipal de proteção, controle, fiscalização, melhoria e qualidade e licenciamento ambiental e das outras providências. Número 62 de 2019, complementar, que acresce e altera dispositivos à Lei Complementar número 107, de 6 de dezembro de 2017, e das outras providências. Número 63 de 2019, que acresce dispositivos à Lei Municipal número 3.119, de 6 de dezembro de 2017, e das outras providências. Número 64 de 2019, que autoriza o município de Itapiranga a aderir ao programa Gestão Ambiental, criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, firmado o respectivo contrato de programa e contrato de rateio das outras providências. Número 74 de 2019, número 75 de 2019. Os projetos tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Após a votação, o vereador Afonso Utzi solicitou a palavra e requereu mais prazo para analisar o veto do prefeito referente à Lei nº 3.251, quando então o presidente informou ao vereador que será apreciado e votado na próxima sessão ordinária. Inscritos na palavra livre, os vereadores Afonso Utzi, Wanderlei, Fábio, Jair e Alexandre, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido ou votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 33ª sessão ordinária, no dia 30 de setembro de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 23 de setembro de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Votação, ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 79 de 2019. Itapiranga, em 30 de setembro de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis número 3.265 a 3.269 e leis complementar número 132 e 133, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Pedido de providências número 79 de 2019. O vereador que subscreve com supênio no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a habilitação regimental seja oficial ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do excelentíssimo prefeito Jorge Velta, solicitando que seja realizado estudo de viabilidade e posterior projeto de construção e execução da pista de skate para os munícipes praticantes de skate em Itapiranga. Justificativa. O presente pedido justifica-se, pois a prática do esporte em comento está sendo bastante praticado pelos jovens do município. Ocorre que os skatistas do município não possuem lugar apropriado para a prática do esporte, tendo que praticar o esporte em via pública, causando temor aos motoristas e colocando sua integridade física em risco. Logo, se faz necessária a construção da almejada pista de skate para que os jovens possam praticar o esporte em um lugar tranquilo e com segurança. Itapiranga, Santa Catarina, 30 de setembro de 2019. Afonso Utzi, vereador proponente. Pedido de informação número 12 de 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinado, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria, solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informações referente à obra da creche de Santa Fé Alta. Síntese. O requerente solicita que seja enviado à Câmara Municipal de Vereadores a cópia dos seguintes documentos. Primeiro, cópia do projeto. Segundo, cópia da ata de registro de preço, ordem de serviço e dos contratos com a empresa vencedora. Terceiro, cópia dos relatórios de vistorias e pagamentos. Quarto, cópia dos documentos relacionados à decisão de contrato, bem como as medidas tomadas. Justificativa. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, têm o direito ao acesso à informação e documento para desempenhar-se da função de órgão de controle, o que lhe atribui por força da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Itapiranga e como todo o município está representado pela Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Considerando que, uma vez fornecidas essas informações através do documento oficial do Executivo, alcança o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda e principalmente ser de fundamental importância os vereadores estarem de posse dessas informações para complementar seu trabalho, já que se trata de uma obra pública bastante aguardada pela sua significativa importância. Itapiranga, Santa Catarina, 30 de setembro de 2019. Respeitosamente, Vereadores proponentes: Jair Lima, Gelto Petri, Alexandre Siqueira, Érico Augusto, Anne Haas. Ofício número 602, Mara 12, Itaperanga, 27 de setembro de 2019. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 79, 2019, informo que, pelos motivos relatados quando na apresentação da ideia desse encontro pelo senhor, não participarei da reunião proposta. O Corpo de Bombeiros é grande interessado no assunto, sendo esse comando local parceiro para buscarmos, dentro dos princípios legais e sem comprometer a segurança, alternativas para facilitar o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico às associações e empresas do município. Permaneceremos à disposição para a formação de um grupo de trabalho com o objetivo de discussões técnicas e apresenta alternativas fundamentadas para as normas atuais. Respeitosamente, André Lauber, comandante do 1º Grupo de Bombeiros Militar de Itapiranga. Convite, 41ª Outubro Festa 2019, Itapiranga, Santa Catarina, Bênção Nacional do Outubro. A comissão da 41ª Outubro Festa Linha Presidente Becker convida a Vossa Senhoria para participar do desfile da abertura da 40ª Outubro Festa, no dia 5 de outubro de 2019, e dos festejos do Domingo Cultural, no dia 20 de outubro de 2019. Segue a programação na festa. Abertura, 5 de outubro de 2019, 17h30. Abertura dos pavilhões, 18h30, desfile de carros alegóricos e abertura oficial com sangria do primeiro baril de chope. 20h30, início do jantar típico e apresentação de grupos de danças. 21h30, início do baile. Domingo Cultural, dia 20 de outubro de 2019. 9h30, Santa Missa, com participação de corais. 10h30, logística de cantos. 12 horas, almoço típico. 14 horas, apresentações culturais. Início de torneio de chofcop e tiro-alvo. 15 horas, até as 17h30, café típico. Baile de encerramento com banda. Desde já, agradecemos a sua presença. Afonso Francisco Scholz, coordenador da 40ª Oktoberfest da Funcina Roy Scholz, Departamento Cultural. É isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia, dando continuidade à nossa sessão.
Inscritos, palavra livre. Dia de hoje, Afonso Neus, Jair Imes, Mandelei Antio, Alexandre Siqueira.
Okay, agradeço, secretário, pela leitura também dos inscritos na palavra livre, dando continuidade à nossa sessão. Votação e discussão dos projetos. Começamos pelo projeto de lei número 70, de 20 de setembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde por conta da previsão do excesso de arrecadação e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto. Este projeto está com parecer jurídico, também com parecer das três comissões.
Boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores, público aqui presente, a quem nos assiste através do canal Estúdio A, e também cumprimento especial aqui nossa suplente vereadora Leonice Bassani e o Alcenir Benaca, responsável da vigilância sanitária. O projeto lei número 70, ele trata então de dois valores, um valor de R$ 160.087 e outro de R$ 125.000, totalizando então R$ 185.087. Os dois oriundos de emendas parlamentares do senador Dário Berger e da Giovana de Sá, então, e também esses valores então são direcionados, vão ser utilizados para custeio do MAC, então, que é média e alta complexidade aí na saúde, então, totalizando esse 185.087. Então, é preciso fazer esta suplementação aqui, essa abertura de crédito adicional, para que esses valores, então, realmente possam ser utilizados para média e alta complexidade na saúde do nosso município.
Ok, agradeço ao líder do governo pela manifestação acerca do projeto número 70. Em discussão, projeto. Em votação, projeto de número 70. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 70. Projeto de lei número 71, também com parecer favorável das três comissões do nosso Departamento Jurídico Este projeto versa sobre o seguinte: abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e dá outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Projeto Lei nº 71, ele também então trata aí de abertura de crédito adicional por conta de superávit financeiro do exercício anterior. E o total dele é de R$50 mil para manutenção da Secretaria da Administração. E esses valores, esses R$50 mil, eles serão utilizados para despesas do setor. Então, até o final do ano, dentro de energia, material de construção, vale alimentação do pessoal dessa Secretaria aí de Administração. Então, peço aqui a aprovação dos colegas vereadores para a suplementação desse crédito de R$50 mil.
Agradeço, líder do governo, pela manifestação. Em discussão, projeto de lei número 71. Em votação, projeto de lei número 71. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 71. Projeto de lei número 72. De 20 de setembro de 2019. Institui o Fundo Municipal do Idoso, FMI. Estabelece outras providências. Também convido igualmente ali do governo a se manifestar acerca desse projeto. Esse projeto consta também com os pareceres das três comissões.
Bom, o projeto de lei número 72, ele trata, então, como o presidente mencionou, da instituição do Fundo Municipal do Idoso, FMI. Quero aqui agradecer também aos vereadores que estiveram presentes na reunião hoje à tarde, na sala do gabinete do prefeito, do executivo, que foram convocados os vereadores, para então estar discutindo esses projetos. Esse projeto aqui que trata do FMI, ele é uma demanda, uma coisa que necessária há mais tempo que no nosso município, que agora então vem esse projeto até a casa, então inclusive o 73 vai tratar sobre ele também. E ele institui, então, o fundo. Dentro da secretaria já se exercia as atividades com os idosos no nosso município, mas ele regulamenta toda a questão dos trabalhos com os idosos no nosso município. No artigo 5º, então, ele estabelece os recursos que constituem, então, esse fundo. No artigo 6º, ele estabelece a que esses recursos vão poder se destinar, que vão entrar no fundo municipal do idoso. O artigo 7º, ele coloca o que compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual o Conselho Municipal do Idoso se encontra, então, vinculado. E no artigo 8º, as deliberações do Conselho Municipal do Idoso, então, sobre as aplicações de recursos, vai objetivar fixar alguns critérios. E também, esse artigo aqui, ele vai possibilitar, com a criação do Fundo do Idoso, como também hoje nós temos o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, quando é feita a questão da restituição do imposto de renda, destinar valores do imposto de renda ao FIA, vai ser possível destinar valores ao FMI também, para se poder obter mais recurso para as atividades com os idosos. Então, peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores. Provavelmente isso aqui vai valer para 2021, não sei se ano que vem vai chegar a valer ainda, mas é preciso fazer a aprovação do mesmo para poder se fazer no ano que vem iniciar os trabalhos. Então, peço a aprovação dos colegas.
Agradeço ao líder do governo pela manifestação a respeito deste projeto. Em discussão, projeto. Com a palavra, vereador Fábio Han.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas. Também gostaria de estender os cumprimentos a quem nos assiste aqui nessa casa, servidores também, bem como quem nos acompanha através do canal Estúdio A. Projeto de lei número 72, gostaria só de fazer jus aqui ao nosso suplente, a vereadora Amandio Leblan, que no ano passado, enquanto eu estava na presidência, nós participamos da conferência intermunicipal da terceira idade em São João do Oeste, e foi uma demanda levantada naquela conferência referente à criação do fundo. E nessa casa aqui, enquanto o vereador Amandio passou aqui 30 dias, acabou fazendo essa indicação, e hoje estamos aqui então com o projeto 72 para contemplar, primeiramente, aos nossos idosos, à terceira idade, mas também aqui fazer jus que a participação do vereador Amândio teve grande importância nesse processo. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Mais algum vereador que se manifestar? Vereador Afonso Utsis.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais. O Fundo Municipal do Idoso é realmente algo esperado já lá na assistência social, quem coordena os programas. Não adianta nós termos o Conselho Municipal do Idoso se nós não temos onde, como deliberar sobre valores, a manutenção dos programas que o município hoje tem com a terceira idade. Eu falo como membro do Conselho e da importância deste projeto, onde nós autorizamos a instituição do Fundo Municipal do Idoso. E fazer um registro nesta noite da importância da valorização dos nossos idosos, que têm uma bela e grande história dentro do nosso município, como também nas nossas comunidades. E dizer que, últimos anos, o município não está recebendo os repasses para a manutenção dos programas da terceira idade no município. O que está hoje se fazendo é tudo patrocinado com recurso próprio do nosso município. Pois tanto isto também não está correto, porque anos atrás se recebia valores para a manutenção dos programas no conselho, do conselho da terceira idade, na assistência social. Eu quero fazer mais um registro, senhor presidente, e parabenizar a diocese de Chapecó com suas paróquias, onde fizeram um movimento de abaixo-assinado para firmar, no final deste ano, a reserva de 1% do orçamento do Estado para a assistência social de cada município. Quero fazer esse registro à minha comunidade, da forma que nós conseguimos explicar a ideia da diocese. Nós conseguimos 4 páginas de abaixo-assinado da população da nossa comunidade, especialmente da terceira idade. Portanto, este fundo se cria exatamente para isto. Se vem dinheiro de fora, para que ele possa, então, ser administrado com o Conselho Municipal do Idoso, juntamente com a assistência social. Portanto, um projeto importante, essa criação do Fundo Municipal do Idoso. Voto favorável. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Mais algum vereador queira se manifestar acerca do projeto 72? Em votação, projeto de lei número 72. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 72. Projeto de lei número 73. Também, igualmente, com o parecer favorável das 3 comissões, também no nosso departamento jurídico. Projeto de lei número 73, de 20 de setembro de 2019. Altera o plano plurianual, período de 2018 a 2021, da LDO 2019, da LOA 2019 e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, para então o projeto anteriormente aprovado poder ser instituído e poder o município realizá-lo, é preciso alterar o plano plurianual do período de 2018 a 2021, onde, então, nós temos em algumas contas, onde antes, no órgão, na conta 08.00, que é da Secretaria Municipal de Assistência Social, é alterada a descrição para se incluir na unidade 08.02, Fundo Municipal de Idoso, a nomenclatura, e na ação 2045, se inclui, então, antes era manutenção das atividades dos idosos, se inclui então fica alterado para manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso. Então, esse projeto de lei é apenas para alterar essas descrições para, então, fazer valer o Fundo Municipal do Idoso. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto de lei número 73. Em votação, projeto. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 73. Bem, dando continuidade à nossa sessão, temos aí o veto ao projeto de lei número 43, de 11 de julho de 2019, com a redação final da lei número 3.251/2019. Este projeto, esse veto é em relação ao prazo, limitando o prazo de pagamento. Projeto já amplamente discutido aqui nessa casa. Creio que não resta mais dúvidas sobre o mesmo. Até convido ali do governo se queira se manifestar acerca dele ou não.
Apenas para esclarecer para a população, né, o que consta nesse veto. Então, ele é um veto parcial do projeto de lei número 43, de 11 de julho de 2019, que trata, então, desse aporte de valor junto ao BADESC, e onde a emenda aprovada nesta casa incluía o artigo 9º, onde fica estabelecido o prazo máximo para o pagamento do referido empréstimo à data de 31 de dezembro. Então, o veto a esse artigo, então, que a emenda incluiu no projeto de lei. Então, apenas para destacar aqui junto na mensagem de justificativa, então, desse veto, além de alguns vícios considerados pelo jurídico apresentado aqui, também consta a mensagem através do e-mail enviado ao BADESC, no qual mesmo informa a inviabilização da operação de crédito do município nessas condições com esse artigo junto no projeto. Então, apenas para deixar bem esclarecido. Obrigada.
Agradeço a manifestação dali do governo. Algum vereador queira se manifestar acerca desse veto? Vereador Afonso Ossi.
Senhor presidente, colegas, mais uma vez, eu acredito que não há necessidade de nós querer mais justificar este veto, pois eu dizia na época da discussão e votação desta emenda que esta emenda estaria justificando a inviabilidade do financiamento, do projeto como tal. E isso se confirmou que com o prazo curto, com a carência, o BADESC não ia aceitar desta forma a devolução em praticamente em 3 meses esses valores. E inviabiliza também para o executivo fazer esse tipo de financiamento. Então, o veto é exatamente que refere ao prazo de devolução, e a emenda, então, mudou o prazo, que era de 36 meses, mudou para o final de 31 de dezembro de 2020. Eu dizia que isto vai inviabilizar. Eu quero somente fazer o registro que isso se confirmou. Mas eu não fico pedindo voto para ninguém. Cada um é dono do seu voto, responde pelo voto. Mas eu ainda acho que as obras que saíram aqui no nosso município de um valor maior, independentemente de quem foi prefeito, há anos atrás, por onde eu estive nesta casa, todas elas partiram de princípios de emenda ou de recurso financeiro, de financiamentos. Nenhum financiamento que foi feito por outros governos inviabilizou ou atrapalhou uma administração. Somente se antecipou muita obra para o nosso município. E indicava as metas, as obras que iria se antecipar com este financiamento. Mas depende a esta casa aprovar ou não. Eu coloco aqui que o projeto foi aprovado por unanimidade. o que prejudicou e inviabilizou o projeto foi exatamente a emenda que também foi aprovada aqui nesta casa. Portanto, o meu voto é favorável ao veto, como foi favorável ao projeto, mas fui vencido com meu voto contrário à emenda na época ao projeto. Portanto, que fique bem claro a minha posição, respeito a posição de cada um, mas o município de Itapiranga vai perder algumas e vai ter uma grande demora para que as obras possam acontecer nas suas comunidades, nos seus bairros ou nas regiões aqui do nosso município. Portanto, prejuízo ou não, afinal depende de nós. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsich. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Fábio Han.
Me permita, senhor presidente e nobres colegas, fazer uma manifestação bem breve aqui, mas sempre com respeito à opinião de cada colega vereador. E aqui dentro dessa casa cada um tem direito a um voto. Se alguém tivesse dois, já seria diferente de qualquer um. O que me chama a atenção aqui é o que justamente nós comentávamos na última sessão, onde foi apreciado tanto o voto como o projeto. Estava claro que na condição de pagamento inviabilizaria o financiamento. Sabemos disso com muita tranquilidade, qualquer um de vocês que nos acompanha, nobres colegas também, sabem disso, que quem estabelece as regras de um financiamento é a instituição financeira e não é quem vai contratar. Há uma liberdade de contratação ou não por parte do município. Agora, quem estabelece as regras é o Badesc. Se nós olharmos a nossa região ao redor, nós vamos ver prefeitos fazendo obras com recursos do Badesc, São João do Oeste, Porã do Oeste, e assim afora. Talvez o município lá, os vereadores tenham outro entendimento, mas quero dizer a todos, e fiquem cientes, ano que vem tem eleição de novo. E nós, políticos, voltaremos de novo nessas casas, um por um. Candidato a prefeito, candidato a vereador, prometendo mais uma vez que nós vamos se empenhar para que as obras aconteçam. Mas, volto a dizer a vocês, a rua Valentim Link, por exemplo, ela deixou de ser asfaltada em qual governo ou em qual época? O acesso ao silo da Coopera 1, ele deixou de ter asfalto só nesse último governo? Acredito que não. E aí, nessa casa aqui, eu faço parte do governo e tenho colegas que fizeram parte do governo passado. Por que não foi resolvido? Por que não se buscou uma alternativa na época? Agora sim, concordo também com a posição dos colegas aqui dentro. Por que deixar para o último período? Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se esse financiamento fosse aprovado nessa casa, esta gestão aqui não iria executar a obra, pela burocracia política que nós temos nesse Brasil afora. Tenho toda a condição e certeza que isto iria acontecer. Vocês sabem disso. Nós temos obras em andamento aqui que eram estar prontas em 2016. Nós estamos finalizando 2019 e elas não estão prontas. Temos recursos que estariam para vir aqui há muitos anos atrás e até hoje não chegaram. Muito político já queimou a língua prometendo e empenhando palavra com recursos federais. Se nós vamos um pouquinho além, nós vamos olhar o município de Tunápolis, onde o prefeito disse que se não sair o asfalto da fronteira, eu rasgo meu título em praça pública. Pois ele não rasgou o título dele, o asfalto não saiu, ele se reelegeu de novo e continuamos a mesma briga. Isto aqui é uma das formas, senhor presidente e nobres colegas, de nós rasgarmos algumas promessas políticas e deixarmos os políticos sem discurso na próxima campanha. Talvez alguns tenham interesse de voltar nas casas e dizer, não, agora quando eu for prefeito, for vereador, Nós vamos resolver a coisa, mas o caminho vai ser o mesmo. Tenho toda a certeza do mundo, porque senão teria sido feito antes. E saibam muito bem, eu venho de um ramo empresarial agrícola. Os investimentos são todos eles feitos através de banco. Se nós olharmos as construções civis do nosso município, me diga, e aí vamos ter que procurar com o dedo, quem faz uma construção, quem faz um investimento, sem financiar. E vocês sabem muito bem disso, já falei aqui numa sessão passada. O brasileiro, infelizmente, só aprendeu a economizar quando ele tem dívida, quando ele tem conta para pagar. E isso aqui seria batido direto no recurso do FPM. Portanto, presidente, nobres colegas, respeito a opinião aqui, tenho tentado sempre ser claro em relação à minha posição, ao meu pensamento. Não concordo com os encaminhamentos que muitas vezes acontecem via administração. Mas nós temos que olhar o nosso município, as nossas pessoas, os nossos moradores. E se isso aqui passar, vai ficar mais um ano, nós vamos ter uma próxima eleição, um novo governo há de chegar, que aí resta saber se é a renovação ou continuidade de quem já estava lá, né? E aí vamos voltar a peregrinar. E a promessa vai ficar para os nossos moradores. Portanto, a favor da manutenção do veto, e está na mão dos nobres colegas aqui, que cada um tem o direito de se manifestar e ter o seu voto. E a democracia que vence, e bola para frente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra, vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar nossos servidores, cumprimentar a todos que nos assistem aqui nessa casa, a todos que nos assistem de suas residências, dizer que a gente tem que apreciar esse veto e procurar entendê-lo, e aqui dizer que a gente entende a fundamentação ora feita aqui, e no meu entendimento dizer que ela é interpretativa, né? A gente entende aqui o que foi colocado aqui, justificando, mas, na minha opinião, como ela é interpretativa, há também, né, o entendimento de que ela é constitucional e por isso que a gente mantém a coerência naquilo que a gente defendeu até então. Mas algumas questões aqui é importante a gente colocar, em que é compreensível quem defende o projeto na sua íntegra, na minha opinião, por duas razões. Primeiro dele, questão política, quem defende um projeto, quem defende um governo, obviamente que vai defender a grande maioria, se não todos os projetos que vêm nessa casa. Segundo, aqueles que são beneficiados diretamente, que são atingidos diretamente pelas obras que estavam previstas aqui neste projeto. É bem verdade que a grande maioria das obras, se não na sua integralidade, mas na grande parte, precisam sim de financiamentos. E eu seria e serei favorável a aprovar financiamentos, mas desde que venha num contexto que realmente convença, num contexto que realmente mostre que o município está dando a sua contrapartida. Qual é a contrapartida que o município está dando? O município que tanto arrecada como o nosso. Se nós olharmos e avaliarmos, desde 2017, somente com esse incremento do ICMS via JBS, de acordo com o próprio autor da lei, o município de Itapiranga passou a arrecadar algo em torno de R$500 mil a mais por mês. Se isso se confirma, são mais de 20 milhões a mais durante os 4 anos. Será que o município não teria como economizar 2 ou 3 milhões para investir com recursos próprios ou para dar a sua contrapartida em alguma obra de infraestrutura?
Me permite uma parte, vereador Alexandre?
Pois não, vereador.
Pois bem, aumentou a arrecadação, mas nós temos que deixar bem claro que a nossa arrecadação ela é um bolo, uma pizza fatiada. Se aumentou 500 mil por mês, ela vai os 16%, 17% para a saúde, mais a outra porcentagem para a agricultura, e assim vai indo. Na saúde, principalmente, é os R$500, aumentou os 500 mil, mas aí ele vem fatiado, vai tudo para a sua fatia. Obrigado, colega vereador Alexandre.
Concordo contigo, vereador, mas se nós analisarmos, se pegarmos somente 10% desse recurso, já seria suficiente, vereador. Importante dizer aqui, foi falado que outros municípios aqui aprovaram, estão fazendo obras via financiamento, e é verdade.
Permite, vereador, só uma contribuição?
Pois não, vereador.
Eu quero somente reforçar as tuas palavras e quero contribuir com o pedido de informação da bancada da oposição. reforçar as palavras onde você fala interesse político. A emenda, o impedimento das obras, tem no fundo um interesse político, para que as coisas não aconteçam, e você sabe muito bem, o que não se aprovar esse ano, ano que vem não faz, ano político. Mas eu quero contribuir com o pedido de informação. De repente, ali vocês peçam quanto o município investiu nesta escola já até atualmente. Se tem alguém que assinou um prazo de execução da obra da escola de Santa Fé e do tratamento de esgoto aqui de Itapiranga, peçam isso também e informam a população. Eu acredito que aí nós estaríamos informando aonde vai a contrapartida, onde vai o aumento da arrecadação do nosso município, quanto foi gasto na creche, na escola de Santo Antônio. A creche não foi iniciada nesse governo, mas a escola de Santo Antônio, a escola de Santa Fé e o tratamento de esgoto. Quanto foi investido nos governos anteriores e essas obras tinham prazo de execução. E alguém teve a ter assinado um contrato. Talvez acrescentem no pedido de informação esses dados e o município vai fazer questão de trazer essas informações. Deve trazer, pois eu também estou interessado. Obrigado pela parte.
Pois não, vereador. O senhor prestou atenção, foi solicitado no pedido de informação. Mas é importante que a gente diga aqui, quando se elege um governo, ele é para resolver os problemas e não achar culpados. O que a gente está cansado de ver aqui é sempre achar culpado. É bem verdade que não foi feito todas as obras. Mas também aqui dizer de que a gente entende, então, né, a quem aí reivindique pela obra, dizer que a gente não é contra a obra. A gente é contra da maneira que veio aqui. Se aprovar na íntegra como foi proposto aqui, os 3 milhões e meio, somado mais os 4 milhões e meio, são 8 milhões. Com os juros que estão por vir, e aí está esse impasse do prazo dos 4 milhões e meio, vai chegar um valor aproximadamente de 14 milhões de reais. Não lembro em nenhum dos financiamentos já feito aqui ter chegado a esses números aí. Então, é isso que tem que ser levado em conta. O contexto todo, o conjunto da obra. E por que só agora vir esse projeto de financiamento? Por que não ter feito como Tunápolis, como São João do Oeste, que já está fazendo a obra? Por que não ter antecipado e começado a pagar dentro do seu próprio mandato? Então, é esse o questionamento que a gente faz. Não é contra a obra, de maneira nenhuma. A gente é a favor das obras. A gente sabe que necessita, mas da maneira que foi aqui, com a arrecadação que o município tem. Repito eu, no meu entendimento, respeito quem pensa o contrário, quem defende o contrário. O município teria, sim, todas as condições de ter economizado e, pelo menos, dado uma contrapartida. Seria compatível aí também com o entendimento dos colegas. Mas reitero aqui o meu posicionamento por questão de coerência. Entendo que há, sim, uma pequena parcela aí que a gente não vai contentar. Infelizmente, há projetos que realmente são assim. A gente não consegue contentar todos, mas a gente tem que defender, acima de tudo, aquilo que a gente acredita, as nossas convicções e, com certeza, contando com a opinião da maioria. Então, sou contrário a esse veto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Jair Imich.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa e o povo que nos assiste no dia de hoje. Senhor presidente, é importante aqui nós tirar umas dúvidas aqui. Quando o vereador Afonso fala do projeto do pedido de informação, não é da escola, caro vereador. Nós fizemos pedido de informação da creche, só para deixar claro. Às vezes essas coisas confundem assim, a cabeça da gente, a gente não consegue trabalhar direito com essas coisas, mas foi da creche. E eu queria também dizer aqui que eu, quando fui candidato, o prefeito que foi candidato, quem foi prometer asfalto e fazer reunião na rua do Silo da Cooper, que vá lá e se explique. Quem foi fazer reunião e prometer na Valentim Link, que vá lá e se explique. Era simples de fazer. Não ter trazido esse punhado, esse monte de pessoas para dentro da prefeitura, que é ali que está indo o dinheiro do município. É simples. E tem alguns ainda que tem uma incompetência, gente, que tentam ludibriar nós, vereadores, aqui de uma maneira que fica feio para nós, vereadores. Eu tenho certeza que mesmo os vereadores da casa aqui, da base do governo, estão indignados com alguma situação. Porque eu converso com muitos vereadores. Nós conversamos, temos as nossas opiniões aqui, mas também não somos inimigos. E isso é interessante. Agora, fazer o que foi feito no outro projeto da suplementação, eu já pedi antes. Por que não mandaram tudo junto? Para nós dar uma resposta para o prefeito de que como que se trata os vereadores, como que se respeita os vereadores. Fazer o que fizeram naquele outro projeto é dizer para a população, nós queremos que o veto seja rejeitado. Que não se admite, algumas coisas não se admitem. E eu, se fosse o prefeito, já falei isso em outras épocas. Eu pegava aquele piá e mandava embora. Mas o prefeito não fez isso. Ainda agraciou aquele moleque para levar junto para Florianópolis semana passada. Isso é uma vergonha para nós aqui. É uma vergonha ter gente desse tipo dentro da prefeitura para conduzir algumas coisas que são importantes para o município. Depois nós, vereadores da oposição, é que temos que arcar e dizer que nós somos culpados? Não, senhores. Vamos começar por parte. Não é assim que funcionam as coisas. Contrário ao veto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imes. Com a palavra, vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, assistentes. Dizer aqui que a nossa vida política de cada um de nós, ela acaba ou não ano que vem, né? Mas a nossa responsabilidade não. Então nós podemos ser responsabilizados, mesmo não sendo mais vereador ou não envolvendo na política, daqui a uns anos ainda, pelo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer aqui, né? Mas se tratando desse veto importante, eu não consigo admitir grupinhos nas ruas, interesseiros, querendo voltar para a prefeitura e falando, nós não vamos pagar isso no ano que vem, no próximo mandato. Isso é inadmissível. Todo mundo aqui está lembrado do projeto Água para Todos. Pois é, foi água para todos, mas foi financiado e foi pago agora. Então, aqui eu respeito a opinião de cada um dos colegas, mas esse pessoal que está ali, que precisa desses asfaltos, eles não têm nada a ver com isso. E eu não quero nem saber quem vai pagar isso ou quem vai deixar de pagar, porque vai sair igual do bolso do povo. Se fizer financiamento, não fizer, quem vai pagar é o povo de Itapiranga. Se for a 10 anos, a 2 anos, quem vai pagar somos nós. Então, sou a favor do veto, senhor presidente. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, a vereadora Luísa Kessler.
Senhor presidente, mais colegas, saudar os assistentes. Eu também sou a favor do veto, porque se nós votar contrário ao veto, muitas coisas serão deixadas de fazer. Por isso, sou a favor do veto. E peço aos novos colegas que votem a favor do veto. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio Kessler. Mais algum vereador queira se manifestar? Bem, também vou me manifestar acerca deste veto e repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público nos acompanha, também que nos acompanha através do Estúdio A. Respeito todas as situações e opiniões de cada um dos vereadores, de cada uma das de cada um dos cidadãos também que nos acompanham. Quando me propus a ser candidato a vereador, tenho defendido algumas situações, entre elas, a melhor aplicação dos recursos públicos, a redução dos gastos da administração pública. E quando você aprova um financiamento como esse, onde se paga mais de 1 milhão, ou praticamente 1 milhão em juros, em menos de 48 meses, não se pode admitir situações semelhantes a essa daí. Outras obras com esses recursos poderiam estar sendo executadas. No momento que o financiamento é para investimento, ou seja, quando há retorno desse investimento, sou totalmente favorável. Obras como essa, como já tenho colocado, devem ser planejadas e executadas de acordo com o seu planejamento. Tenho recebido muitas manifestações Creio que foram mais de 300 manifestações, somente duas contrárias. E uma das manifestações, inclusive, quero ler nesse momento aqui, que acho que é muito importante porque é o pensamento da população. E ela diz o seguinte: boa noite. Queria te parabenizar pela sua postura tão ética e comprometida na Câmara de Vereadores. Venho acompanhando pelo Estúdio A e posso garantir que é de pessoas como você que queremos como nossos representantes. Continue assim. Pois nós, como munícipes, precisamos de vereadores comprometidos com o povo e não com a administração. Hoje os aplausos vão para você, Afonso. E aplausos em pé. Parabéns mais uma vez, admiração minha e da minha família. Continue assim. Não mude seu foco, muito menos os princípios por interesses da minoria. Eu gostaria de colocar essa situação porque foram praticamente 300 manifestações das mais diversas. E é o sentimento da população. Então, nesse sentido, não poderia se depender de mim para nós colocarmos, derrubarmos esse veto. Eu sou realmente contrário a ele. Acho que esse financiamento não pode acontecer. Eu, inclusive, estive contra a emenda, deixar bem claro, contra a emenda, totalmente também contra o projeto. Porque situações que fazem com que obras como essa, dessa natureza, devam ser, sim, feitas de uma forma planejadas. E uma das situações já aconteceu, ou seja, aqui quando nós tivemos a sessão de homenagem ao deputado Celso Maldana, ao Pedro Utsai, dias antes, tivemos uma conversa no gabinete junto com o prefeito, também com o secretário, chefe de gabinete, o senhor Jaime, levantamos a situação para o prefeito. Por quê? Porque o deputado Celso já havia sinalizado 3 milhões de reais para Itapiranga. Deixou fora Santo Antônio. Seria o momento de nós mais uma vez cobrarmos ele. Ou seja, esse seria o momento oportuno, onde aqui estaria recebendo uma homenagem e sensibilizá-lo da importância desse valor de 1 milhão que contemplaria ele, como ele diz, o distrito de Santo Antônio,
vereador,
a comunidade
Afonso
de Santo Antônio. Então seria muito bem-vindo essa situação, justamente para poder fazer com que, dessa forma, nós evitamos de pagar juros e ganhamos mais 1 milhão. Com isso, o município tem economizado praticamente 2 milhões de reais. Repassa, presidente, sim. A palavra para o senhor.
Eu agradeço a parte, vereador Afonso, pois o senhor entregou a presidência. Mas não concordo. O senhor votou a favor da emenda. O senhor não foi contra a emenda. Não aceito justificativa desta forma. O senhor foi o voto Minerva a favor da emenda. E depois, sim, a favor do projeto. Unânime. A justificativa de 300 mensagens... Não vou entrar no mérito porque eu devo ter recebido mais de 500, se é que a população de Itapiranga acredita em ilusões, para tentar justificar. E não vou ler nenhuma, pois aqui eu não preciso de aplausos e não preciso nem de justificativas. Eu tenho uma posição clara e assumo minha posição. Agradeço a parte, vereador, mas o senhor votou a favor da emenda e não contra. Isso o povo de Itapiranga tem que saber. Obrigado.
Bem, agradeço a sua manifestação, mas só para deixar bem claro, vereador Afonso Utsi, só para deixar bem claro que era a única forma de fazer com que o projeto não fosse executado. Ou seja, que o juro não fosse ser pago por essa situação. O senhor tem dificuldade de compreender, mas eu posso explicar melhor. Não tem problema nenhum. Essa situação, justamente, eu votei a favor da emenda para que o projeto não fosse realizado. A gente saberia que ficaria inviabilizado por isso. Então, deixando bem claro sobre isso daí. Mas minha posição inicial realmente era contra a emenda e também contra ao projeto. Pois não, senhor?
Eu acho que vamos botar logo em votação aqui, porque se nós continuar discutindo aí, vocês vão comer toda a palavra de vocês, tá? Só isso gostaria de complementar, tá bom, presidente?
Bem, dando sequência então, só para manifestar aqui, eu tenho visto diversas manifestações e preocupações com eleições, com manifestações políticas, ou seja, esse não é o entendimento que a gente deve ter. A gente deve ter o entendimento, sim, de ver o que é melhor para a população e poder fazer o máximo possível por essas situações como essas aí. Ou seja, fazer com que os recursos podem ser melhor aplicados e que haja uma economia na administração pública. Reassuma a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação ao veto. Quem estiver contrário ao veto, permaneça como está. Quem estiver a favor, por favor, se manifeste. Aprovado o veto, então. Ou seja, rejeitado o veto. Meu voto, então, só para deixar claro, que é, então, contrário, então, ao veto. Ok. Bem, dando continuidade à nossa sessão, passamos nesse momento à palavra livre. Convido o vereador Vanderlei a se manifestar.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas. Quero aqui fazer uma saudação especial ao Estevão Wolfa, um empresário bem sucedido aqui de Itapiranga, que em agradecimento, quando ele fechou a oficina, parou, se aposentou, ele fez a festa de encerramento. Hoje, coisa que a gente pouco escuta, né? Quando fechou a empresa dele, ele fez uma festa. Isso é um grande gesto em agradecimento pelo que ele construiu a vida inteira. Então, senhor presidente, no próximo sábado, então, nós teremos a abertura da nossa outubro. E eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial ao Afonso Scholz, que é o chefe mandatário lá da linha Becker, ele que passou no comércio e pegou os preços, não licitou, pegou os preços para os produtos. Eu fiquei fora, mas ele foi muito espetacular ao retornar no estabelecimento e explicar o porquê em todos os outros que participaram desse pregão aí, desses preços, ele passou e explicou, ó, por fato tal, nós vamos pegar o outro produto, e explicou coisas que é muito difícil acontecer aqui quando, sei lá, não vi vantagem nenhuma ainda. Também falar que aqui em outubro tive bastante crítica de umas bandinhas locais, de novo, que eram para se apresentar e foram pedir um salário mínimo para apresentar sexta noite para o lado de fora do salão, e foram dito para eles que isso era muito dinheiro. As bandas de fora já cobravam muito, né? Então eles me pediram para falar isso aí, e eu falo, né? Não tenho medo de nada, né? De nada a perder, nem a ganhar. Uma vez que a licitação, né, da outubro castiga muita gente aí. Nós temos exemplos aí que licitado uma garrafa de água mineral a 1 pila e vendido a 5. Então, está na hora de nós começarmos a repensar nosso outubro, porque senão ela vai acabar. Nós temos que trazer fatos novos para outubro. E ali envolve bastante dinheiro público, 150 mil. Nós aprovamos aqui na Câmara Repasse. Nós esperamos que ano que vem eu, assim, aprovar sem saber o que está acontecendo, não irei mais aprovar. A gente tem direito de saber, então, tudo ano que vem, então a gente vai pedir para alguém vir explicar quais é as bandas que vão tocar, quanto vai ser pago, para nós depois aprovarmos 150 mil. Não é uma crítica, acho que a Tobra está em decadência, nós temos que trazer um fato novo para ela continuar crescendo e não indo se acabando aos poucos, seria uma pena, né? Era isso, senhor presidente, no mais desejo a todos uma ótima... Só para lembrar, senhor presidente, que amanhã de noite, já em conversa com o seu Alcenir, ia estar em São João, a diretora estadual da Vigilância Sanitária, mas ela, em motivo de problema de saúde, ela também viria para cá hoje, ela não pode, mas vai vir a representante dela e vai se explanar na Câmara de Vereadores de São João amanhã às 18h. Se alguém, colega, estiver disposto a ir junto, estarei me deslocando à Câmara de Vereadores de São João amanhã de tarde. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Jair Imich.
Cumprimentar aqui novamente, senhor presidente, e Gostaria aqui, senhor presidente, de deixar claro aqui para os meus colegas de que semana passada fui convidado para uma reunião no Santa Teresa Alto e me mostraram um vídeo da época da campanha do prefeito. E nesse vídeo, o prefeito dizia que o bairro teria 4 prioridades. Prefeito, ouça bem, 4 prioridades. Uma obra por ano. Uma obra por ano o prefeito prometeu para a comunidade do bairro Santa Teresa. E nessas obras, uma delas seria a ampliação para os idosos de Santa Teresa, prefeito. Uma obra vocês vão ter aqui por ano. Assim fazia o prefeito. Prefeito, se estiver me olhando, não esqueça dos meus dedos aqui, porque assim o senhor fazia. Uma obra por ano. Fizeram uma obra que os vereadores aqui conseguiram a emenda lá, foi do asfalto. E de resto, o térreo do UBS, a ampliação para os idosos, que está uma calamidade. As pessoas procuram, pedem, cobram, e nada está acontecendo, gente. Os idosos precisam. Antes, tudo era ruim, tudo era difícil, tudo não estava certo. Parece que hoje as coisas começaram a modificar. Hoje não vem mais recurso, o município mantém com dinheiro que é do município, e assim por diante. O que está faltando para o município de Itapiranga? O que, que está faltando para o município de Itapiranga? É ter alguém que cuide do município, que fique no município. Se eu não me engano, gente, o prefeito, esse mês de setembro, acho que foram 3 semanas fora do município. Como é que vai dar certo um negócio desse? Estão administrando pelo Zap? Como é que o prefeito vai pedir voto se ele não tem contato com as pessoas? Vai pedir voto por e-mail, por Zap, para as pessoas? Porque não vai ter coragem de sair na rua pedir voto para as pessoas. Porque até hoje o homem está aí para quê? Não mostrou para que veio até hoje. Antes alguém levantou aqui a estação de tratamento. 4 anos e não vão conseguir fazer aquela estação de tratamento. Vai fechar ano que vem, 4 anos e não vão fazer. É uma incompetência, gente, que é de ficar abismado dessas coisas. Como é que não consegue? O homem sabia os caminhos, o homem sabia as portas estavam abertas, tinha experiência de trabalhar lá em cima no Senado, trabalhar na Assembleia. Quando o prefeito trabalhava na Assembleia, para vocês terem uma ideia, o prefeito passava em Itapiranga. Ele era assessor do Cubalquino, ele passava mais em Itapiranga. Se vocês olharem os relatórios lá, das diárias dele, era tudo para cá. Agora que ele é prefeito de Itapiranga, em vez de ele ficar no município, ele passa em Florianópolis e passa em Brasília. E aí? Como é que vai funcionar esse negócio aqui? Não vai funcionar mesmo. O município se desgarrou. Nós precisamos começar a ajudar esse homem. E ano passado, quando nós aprovamos lá, vereador Afonso, deveria ter ido na sua ideia. Deixar zero para mexer no orçamento. Zero. Nós damos uma oportunidade para ele, para ajudar ele, 5%. Mas não adianta. Nós não conseguimos ajudar ele, não tem jeito. E aqui é suplementação para cá, é suplementação para lá, desde o início de fevereiro. Tem essa suplementação aqui nessa casa. E nós estamos sendo bonzinhos, nós transferimos, ajudamos para ver se encaminha o negócio. Mas não vai, não tem jeito. Mas ano que vem, o povo vai dar a resposta que ele precisa. O povo de Itapiranga vai dar a resposta que esse prefeito precisa. Para mostrar para ele como é que funcionam as coisas no município de Itapiranga. Senhor presidente, eu também tenho aqui um convite para uma audiência pública, dia 3/10, às 19 horas. No Salão Comunitário da linha Campinas, descanso, para tratar então da faixa de domínio, que hoje o DEINFRA, o Departamento do Estado, eles não fornecem escritura e não permitem mais construção. Então, para que está sendo feita essa audiência pública? Para eventualmente conseguir com o governador, para que consiga as pessoas ter uma legalização das suas casas, dos seus terrenos, onde é que vocês moram, onde é que compraram, para que tenha esses documentos. Então, o convite fica estendido aqui para todos os vereadores, porque eu acho que é interessante até para nós, na nossa região aqui, nós temos vários casos desse aqui, Então, convido os nobres vereadores, para quem puder ir, nós conversar no nosso grupo de zap para se locomover até lá. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, nobres colegas, todos que nos assistem, quero reforçar aqui a campanha que a CEMIT vem fazendo e aqui em nome da Cleusa, que é em relação à questão do estacionamento do nosso município. A gente sabe que por vários e vários anos é batido sempre nessa tecla de melhorar a questão do estacionamento. Os funcionários que em grande parte vêm com seus próprios veículos e deixam próximo dos estabelecimentos. E aqui, aproveitando esse embalo aqui, reforçar um pedido de providência que eu fiz aqui, para que o município viabilize a questão aí de estar aderindo, compensando de alguma forma alguns lotes baldios que nós temos aqui na Rua São Jacota e na Rua do Comércio também, e transformar isso aí em estacionamento público, a exemplo do que já acontece em outros municípios. É da mesma forma que essa rua aqui, a Rua São Jacó, que tem aumentado aí a quantidade de empresas que estão instaladas e também algumas construções de grande porte aqui, tem dificultado bastante o estacionamento de veículos. Então, essa demarcação que está sendo feita, e aqui fazer um reconhecimento de algo bom que está sendo feito, essa demarcação dos estacionamentos que foi feito até lá próximo da JBS. Isso melhora, otimiza e muito o estacionamento. Se aproveita muito, e eu acredito que é de baixo custo ações como essa. A gente precisa reconhecer aqui. Então, quero ser solidário aqui a essa campanha e dizer que cada um tem que se conscientizar e auxiliar nessa campanha aí para que se possa termos evolução. Agradecer a todos que estão aqui, para que depois a gente possa se reunir e discutir alguma coisa em relação à dificuldade das entidades e também das empresas, no que tange aí às exigências do Corpo de Bombeiro e também da Vigilância. E aqui parabenizar o Alcenir, que está aqui, por vezes criticado, por vezes cobrado, mas aqui ele está para ouvir e para dar suas contribuições. Agradecer e parabenizar por estar aqui. Também aqui, senhor presidente, quero fazer um relato aqui de algumas dificuldades, alguns anseios, algumas angústias que a gente tem acompanhando nos últimos tempos aí, das pessoas que estão necessitando e estão buscando formas aí de implantar loteamentos novos e de regularizar alguns. Realmente, onde o proprietário foi notificado para dar o loteamento. E são feitos encaminhamentos, de acordo com as pessoas responsáveis, empresas responsáveis, foram feitos encaminhamentos. Plano diretor, o município tem 45 dias para dar uma resposta da prévia. E nós temos situações onde se houve a última movimentação. Então são situações como essa que se angustia muito e o município perde muito com isso. Também a gente escuta aí de alguns empreendedores, e aí a gente tem que lembrar aqui que alguns são do ramo. Para alguns, implantar mais um loteamento é apenas mais um negócio. Para outras pessoas é o negócio da vida deles, às vezes. E aí estão por 3, 4 anos. Muitas vezes, para conseguir uma simples declaração de que é possível implantar a infraestrutura, que imagino eu que já existe um modelo padrão de ofício, e basta apenas assinatura, confirmação dos profissionais técnicos do setor. Imagino eu que em 30 minutos, uma hora, é possível conceder isso para agilizar esse processo. Se utiliza, na grande maioria das vezes, do prazo máximo de 15 ou 30 dias para dar um parecer, e por vezes alguns dos técnicos responsáveis acabam não assinando, tendo que sobrar até para o próprio prefeito ter que assinar algum documento para que as coisas andem. Então são situações que a gente precisa evoluir, precisa destravar, precisa desburocratizar, precisa ter o bom senso, precisa ter a vontade de ajudar quem está investindo, quem está apostando ainda no nosso município, apesar de tantas dificuldades. Seria isso, senhor presidente. Obrigado e até a próxima.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Vou abrir mão do espaço da palavra livre até para nós dar a sequência e agradecer desde já a presença das entidades que estão aqui representadas, da classe empresarial aqui representada. Fazer um agradecimento especial para o senhor Benacchio, responsável pela vigilância sanitária, e sua equipe, que está aqui presente também, que de uma forma muito responsável está fazendo um belo trabalho de conscientização junto com a comunidade, que é muito importante em tantas situações. Lamentar aqui que não foi possível contar com a presença do comandante dos bombeiros, que seria muito importante também nesse momento estar aqui, até para ouvir e nós podermos dar uns encaminhamentos que é importante para o nosso município, para as nossas empresas, para as nossas entidades, poder viabilizá-las de uma forma bem responsável também isso daí. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês que estão aqui. E dessa forma, encerro a nossa sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 7 de outubro. Muito obrigado quem nos acompanhou, um grande abraço e até lá.